Deutsche Welle. Noticiário.
Em dezembro de 2007, Portugal apresentava-se como orgulhoso anfitrião para a assinatura do tratado, que viria a tomar o nome da capital do país, Lisboa. Em 1986, tinha entrado para a Comunidade Económica Europeia. Ao longo da década de 90, o país viveu um avanço económico. Nos últimos anos, porém, verificaram-se não só estagnação da economia, mas também altas despesas do Estado, até que a crise financeira e as dívidas de Portugal obrigaram o governo de José Sócrates a vergar-se à situação que se vive no país. Em março, Sócrates pediu a demissão do cargo de primeiro-ministro e, em abril, o governo teve de pedir ajuda financeira à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional, FMI. 5 de junho, os portugueses foram às urnas em eleições antecipadas. Mas já antes do escrutínio, a UE e o FMI tinham negociado um pacote de ajuda de 78 mil milhões de euros com Portugal.
Nous nous sommes mis d'accord sur l'assistance financière accordée au Portugal.
Nós chegamos a acordo quanto à ajuda para Portugal.
Dizia a 16 de maio último Jean-Claude Juncker, presidente do Eurogrupo, o Grêmio da União Europeia, que coordena as políticas e estratégias económicas comuns relativas à Eurozona, ou seja, os Estados que têm o euro como moeda oficial. Jürgen Kröger, representante da Comissão Europeia nas negociações com Portugal, sempre defendeu que, independentemente de que partido vencesse as eleições, o país teria de continuar com as medidas de austeridade. Recentemente, Kröger disse o seguinte:
o programa com as medidas de austeridade é sexy, é atraente, porque é possível implementá-lo rapidamente. Por isso, durante a campanha deveria ser claro que o próximo governo terá de implementar o programa.
Dentro de 3 anos, Portugal deverá ver o seu déficit drasticamente reduzido e deverá voltar a ter capacidade de solvência nos mercados financeiros. O nível económico irá baixar, assim como os salários da maioria dos portugueses. Entretanto, pela Europa fora, acumulam-se as críticas aos pacotes de resgate, tanto de Portugal como da Grécia. As críticas vêm da Finlândia, da Holanda, de França, da Áustria e da Alemanha. Para a Europa, a crise de endividamento poderá ser uma prova de resistência. Disso, sabe o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn.
A tarefa mais importante que temos agora é manter os mercados financeiros calmos. Assim, poderemos recuperar economicamente e criar novos postos de trabalho.
Perante um cenário de falência do Estado português, ou do grego, o comissário europeu Olli Rehn teme que haja uma recessão na Europa toda. A percentagem portuguesa no produto interno bruto da União Europeia não é alta, mas os bancos portugueses estão muito ligados aos espanhóis e aos franceses. Depois de Portugal, Espanha poderá ser a próxima peça do dominó a cair. E aí, todo o sistema da moeda única, o euro, correria risco. A nova diretora-geral adjunta do Fundo Monetário Internacional, Nemat Shafik, vai mais longe. Para ela, a crise na Eurozona tem efeitos sobre o mundo inteiro. Shafik falava assim numa mensagem publicada recentemente no site do FMI.
Nós aprovamos recentemente um pacote de ajuda para Portugal. Temos uma equipa que deverá ajudar o governo grego a melhorar o seu desempenho. É bastante claro que se trata de um problema para a economia mundial. Por isso, o fundo está ansioso por ajudar a Eurozona a conseguir uma recuperação sustentável.
Em Bruxelas, há já representantes da Comissão e do Parlamento Europeus que pedem que se diga abertamente que a Europa se transformou numa união de transferências em que os ricos sustentam os pobres. Marta Barroso, Deutsche Welle.
Deutsche Welle. Noticiário.